PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
Olá a todos, sejam muito bem-vindos à 23ª edição do PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine. E que semana, meus amigos, cheia de ciclismo, muitas peripécias para contar, a maioria dentro da estrada, mas também com muita coisa interessante a acontecer nos bastidores. O nosso amigo Patrick Lefebvre sabia que nós precisávamos de conteúdo e fez questão de, nos últimos dias, deitar coisas cá para fora. O homem está numa de falar e deitou cá para fora e temos muito, muito para falar sobre o que o patrão da The Kunic Quick Step tem dito e escrito nos últimos dias. Mas também tivemos a volta ao Algarve e ao fim de 15 anos voltamos a ter um português a vencer com João Rodrigues. São esses e outros temas para conversarmos durante a emissão de hoje, sem desprezarmos o Giro de Itália que se iniciou no passado sábado. O meu nome é David Gomes, conto esta semana com os nossos já habituais comentadores, Ricardo Gonçalves. Olá Ricardo, seja muito bem-vindo.
Olá a todos.
Também o José Batista. Olá José, muito bem-vindo.
Olá David, olá a todos.
E por fim, também a nossa já presença habitual, Tiago Ferreira. Olá Tiago.
Olá a todos, cumprimentos para todos.
Tiago, e vamos começar já pelo que aconteceu dentro de portas. Esta volta ao Algarve, João Rodrigues e a W52 Futebol Clube do Porto com uma exibição de luxo na subida ao Malhão, a conseguirem roubar a volta ao Algarve à Ineos e a Ethan Hayter, o corredor inglês que venceu a etapa da Foia, mas que depois da queda no contrarrelógio não teve força para resistir ao ataque da comitiva azul e branca na subida ao Malhão. João Rodrigues completa assim um ciclo de volta a Portugal, volta ao Alentejo e volta ao Algarve. Ganhou as maiores provas por etapas do calendário nacional, numa corrida onde também a The Kunic Quick Step foi dominadora, com 3 vitórias de etapa, 2 etapas ao sprint para Sam Bennett e Kasper Asgreen a vencer o contrarrelógio. Tiago, que balança é que podemos fazer desta volta ao Algarve?
É sim, já que falaste na exibição da W52 no Malhão, eu acho que foi uma exibição memorável. Nunca pensei que a W52 estivesse com esta força toda, principalmente contra equipas do World Tour. Convém dizer que as equipas do World Tour não traziam os seus cabeças de cartaz, na maior parte delas, mas no entanto são equipas do World Tour. Não podemos comparar sequer os orçamentos com a equipa da W52, mesmo não trazendo os melhores ciclistas, estão muito melhor apetrechadas que com a W52. Foi interessante ver aquele comboio da W52 pelo Malhão acima. Chegaram a ter 6 ciclistas no início do Malhão, que é, para mim é uma coisa que, numa prova como a volta ao Algarve, nunca imaginei que a W52 pegasse na corrida. Foi uma prova interessante, foi bastante aberta a prova, eu gostei de ver a prova. Como já era de se esperar, as etapas ao sprint foram dominadas pelo Sam Bennett e ele teve facilidade em ambas as vitórias, portanto era o esperado já. Gostei bastante da exibição do Ethan Hayter. O Ricardo, a semana passada, já tinha falado nele e foi um tiro certeiro completamente da parte do Ricardo. Não pensei que ele fosse aguentar tanto no Malhão e muito menos depois daquela queda no contrarrelógio. Pareceu, na altura, bastante afetado na queda. E mesmo assim, no contrarrelógio, ele ainda conseguiu ser o nono classificado e ficou à frente de João Rodrigues. Portanto, se ele não tivesse caído no contrarrelógio, eu não quero estar aqui a fazer estes ses, não é? Não quero entrar muito nesse campo, mas se ele não tivesse caído no contrarrelógio, acho que dificilmente o João Rodrigues teria ganho a volta ao Algarve. Também de referir que o Asgreen também fez um excelente contrarrelógio e o Rafael Reis também. O Rafael Reis fez, diria eu, um contrarrelógio estupendo. Não estava à espera que o Rafael Reis voltasse a demonstrar aquela qualidade que ele sempre teve nos contrarrelógios, mas parece que está a voltar à sua velha forma nos contrarrelógios. Ele tinha um fato especial, não é? Como o Carlos Pereira nas redes sociais demonstrou, que ele tinha um fato especial e tinha uma bicicleta de contrarrelógio de topo de gama. Portanto, acho que temos aqui os ingredientes todos para o Rafael Reis voltar a ser o excelente contrarrelogista que já foi e que nos últimos anos parecia que tinha estagnado um bocado. Mais nomes para falar sobre esta volta ao Algarve. Também gostei da exibição do Thibaut Guernalec. Não esperava que ele conseguisse aguentar a foia e o malhão. Fez um bom contrarrelógio, mas isso já todos sabemos, e já desde a volta a Portugal, se não me equivoco, de 2019, que já sabemos que o Guernalec era um excelente contrarrelogista. Foi uma belíssima volta ao Algarve, não com um pelotão tão recheado como nos últimos anos, também numa altura diferente. Prendeu-nos à televisão, pelo menos a mim prendeu-me, e as equipas nacionais acho que tiveram em bom plano. Estiveram em bom plano e fizeram uma boa prova. Tanto a W52, que conseguiu meter dois ciclistas no top 10 e o Omar em 11º, e também o Joaquim Silva, que fechou o top 15 da TAP Fera Norte-Água. E acho que se pode saudar positivamente a prestação das equipas portuguesas e dos ciclistas portugueses nesta volta ao Algarve. Referir também o quinto lugar ao sprint na primeira etapa do Yuri Leitão, frente a ciclistas como Dani Van Poppel, Sam Bennett, Aber Asturi, Anil Kowski e também o Pascal Ackermann, o Pascal Ackermann conseguiu bater, e também o Marc Sarro. Acho que foi um bom resultado, um excelente resultado para o Yuri. Não estava à espera que o Yuri conseguisse imiscuir-se com os melhores sprinters que estavam nesta volta ao Algarve. Não estava à espera que ficasse à beira de nomes de tão alto gabarito. Mas ainda bem que conseguiu e demonstrou que, se, por exemplo, na volta a Portugal não tiver tanta concorrência como teve na volta ao Algarve, que é um candidato a levar de vencida alguma das etapas ao sprint.
Deixa-me falar também da Koenig Quickstep e apontar algo que acho que é de louvar pela forma como a equipa belga abordou a prova. Ok, o Sam Bennett ganhou as duas etapas ao sprint, era o maior favorito, sem dúvida, acho que aí não há dúvidas. Mas lembrar que o Kaspar Asgreen caiu logo no primeiro dia e perdeu tempo. E podia, desde ali, decidir não mais tentar lutar pela geral, mas a verdade é que o Kaspar Asgreen, depois de ter vencido o Tour de Flandres, que é o maior objetivo da época dele, apresentou-se na volta ao Algarve de uma forma engrandecedora para a corrida. Um corredor como ele, talvez a maior figura que estava presente nesta volta ao Algarve, ele e o Bennett, um corredor como ele, depois de ter perdido tempo no primeiro dia, a dar tudo em todos os dias para tentar vencer a prova. Venceu contra relógio na etapa da Foia, tentou sempre puxar pelo grupo, e depois ontem na etapa do Malhão pudemos ver a de Koenig ao ataque, com o Bennett e o Morkov, que já tinham feito uma dupla terrível nos sprints, a irem para a frente para tentarem ajudar o seu colega a vencer a geral. E foi engrandecedor aquilo que fez a de Koenig Quickstep para a volta ao Algarve, para mostrar que não vieram aqui só passear e que quiseram puxar dos galões. Acrescentar também, já que falaste das equipas portuguesas, o Luís Fernandes, que venceu a camisola da montanha. Ricardo, tu, como disse o Tiago, tinhas dado ali o palpite certeiro pelo Ethan Hayter. Ele acabou por não vencer, mas quem são os nomes que tu destacas desta volta ao Algarve?
Sim, eu destaco o Ethan Hayter, que acabou por confirmar as expectativas que eu nele depositava. E depois também fiquei agradavelmente surpreendido, como disseste, com a dedicação do Asgreen. Por vezes parecia que corria sozinho contra o mundo. E depois também no contrarrelógio fiquei muito agradado com a prestação do Rafael Reis, que lutou pela vitória, algo que eu sinceramente não esperava nesta prova, face a alguma da concorrência que estava, e é sempre bom ver o português a intrometer-se aqui no meio de ciclistas já credenciados na especialidade, vindos do World Tour. É ele que sempre demonstrou muita apetência para esta prova, mas nas suas incursões no estrangeiro, por vezes não conseguiu disputar este tipo de etapa junto dos melhores, e aqui a terminar apenas 3 segundos do Az Green, acho que fez uma excelente prova, e veremos o que aí vem mais para até ao final do ano para o Rafael Reis. Em termos da geral, destacar aqui também só Sean Quinn da Agens Berman Axion, que terminou no 14º lugar. Ele tem apenas 21 anos e que foi uma prestação que eu gostei de ver para aqui entre os jovens que estavam presentes nesta prova.
Terminando a questão da volta ao Algarve, o pelotão nacional volta à estrada para correr o Grande Prémio Jogo no próximo fim de semana. Uma prova que, segundo as notícias que já foram sendo publicadas, terá um percurso já muito montanhoso, e já poderemos ver os trepadores na discussão dessa geral. Mas não foi o único ciclismo que aconteceu em território nacional, porque tivemos também a estreia das senhoras no pelotão nacional de estrada, com a primeira etapa da Taça de Portugal de estrada, que aconteceu em Arruda dos Vinhos, com a vitória nas elites para a Daniela Pereira, seguida da Rafaela Ramalho e da Hilda Pereira, e nas júniores, vitória da Beatriz Pereira, seguida da Beatriz Roxo e da Sofia Gomes. Bom ver que as senhoras também conseguiram finalmente dar o pontapé de saída à sua época de estrada. Alguns destes nomes que já vinham do BTT, que já tinham corrido durante as provas, principalmente do XCO, que também já se iniciou algumas semanas atrás, a poderem agora também dar o salto à estrada. E de Portugal saltamos para a Itália, porque o giro está aí. Quem quiser saber mais sobre a nossa opinião acerca do giro de Itália, pode puxar a casseta atrás e ir ouvir o nosso podcast especial sobre o giro, que saiu na última sexta-feira. Mas, José, como tu especulavas, Filippo Ganna estava mesmo com as setas apontadas a mais uma camisola rosa, e apesar de não ter conseguido vencer o contrarrelógio, quer no Tirreno Adriático, quer os dois da volta à Romandia, no giro não facilitou a vida à concorrência. Foi o primeiro líder, venceu a primeira etapa em Turim e mostrou porque é que é o campeão do mundo.
É verdade, foi uma entrada forte dos italianos. O Filippo Ganna, nós já falámos aqui tantas vezes dele, realmente houve ali mês e meio em que ele andou um bocadinho mais abaixo daquilo que estávamos à espera dele, se calhar, mas tudo correu para o melhor. Estava claramente a preparar-se para vir aqui ao Giro e entrar em grande. Pelo segundo ano consecutivo, entra no Giro a vencer e entra no Giro com a camisola rosa. O ano passado ainda foi somar mais vitórias e etapas, ainda foi ajudar um colega de equipa a ganhar a camisola rosa. Vamos ver se também por aí este ano não acabará por ser semelhante. Até porque o Filippo Ganna, lá está ele, no contrarrelógio é sempre um prazer vê-lo a correr. É um ciclista que a sua postura é incrível. Mas mesmo nos dias a seguir, temos-o visto sempre muito bem colocado. Por exemplo, na etapa 2 esteve lá com os homens mais rápidos até já dentro do último quilómetro, claramente a mostrar que quer manter a camisola pelo menos durante uns dias, não está aqui para correr riscos. E lá está, uma postura também muito semelhante àquela que a Ineos sempre tem. Quando chegam as grandes voltas, os seus ciclistas aparecem em topo de forma, aparecem preparados para ganhar e não cometem deslizes. Ainda sobre o contrarrelógio, também destacar o segundo lugar do Eduardo Affini. Não era um resultado que eu estava à espera, porque havia outros contrarrelogistas que, se calhar, no meu entendimento, estavam um bocadinho melhor cotados. Mas não surpreendo assim tanto, porque o Affini é um ciclista que também tem demonstrado uma enorme qualidade. Ele, nos dois anos que teve na Mitchelton, realmente mostrou que é, para lá da qualidade que tem também no contrarrelógio, acima de tudo como um gregário de extremo nível. E eu, sinceramente, até fiquei um bocadinho surpreendido quando olhei para a idade dele, porque ele, a forma como ele corria na Mitchelton já parecia de um ciclista com uma idade e uma experiência que ainda não tem, e agora com esta mudança para a Jumbo também a continuar a dar bons sinais e a começar também a agir bem, e vamos ver, a Jumbo certamente precisará das qualidades deles. Um último ponto para um ciclista que também já aqui falámos no passado, no início do ano, quando fizemos a antevisão da época, foi um dos ciclistas que falámos que este ano tinha que mostrar alguma coisa, e para já ainda não mostrou nada, que é o Vítor Campanardes, contra-relógio inaugural para esquecer, num percurso que até em princípio lhe assentaria bem, mas muito longe dos primeiros, começa a passar o tempo e o Campanardes ainda não mostrou aquilo que se calhar esperávamos dele como contrarrelogista. Fez um ou outro bom resultado, mas de alguém que esperávamos que se pudesse afirmar como um dos melhores contrarrelogistas do mundo, está muito aquém dessa promessa.
Realmente não tem sido os últimos anos, não tem sido anos fáceis para o belga, que já foi duas vezes campeão europeu de contrarrelógio e também já tem medalhas no campeonato do mundo da especialidade. E nos últimos tempos não tem conseguido disputar nessa especialidade, não tem conseguido disputar com os melhores. Mas um belga que tem disputado com os melhores na sua especialidade é sem dúvida o Tim Merlier, o homem da Alpecin. Venceu a primeira etapa em linha, etapa 2 do Giro, com chegada a Novara, e deu à equipa belga a sua primeira vitória em etapas de grandes voltas. Ricardo, já tínhamos deixado no ar na antevisão do Giro que Merlier era um dos candidatos nas chegadas ao sprint, e logo na primeira picou o ponto, a equipa belga a mostrar que não é preciso grandes nomes, é preciso sim eficácia, e a vencer com o Merlier a primeira oportunidade que tem numa grande volta.
É, sim, nós já tínhamos dito na antevisão do Giro que o Merlier seria um dos principais favoritos para as etapas planas, tendo em conta o que já vinha demonstrando esta época, e nesta primeira etapa em linha acabou por ser mesmo mais rápido, beneficiando também de um péssimo lançamento da Lotto Soudal para o Caleb Ewan, que o deixou muito atrás num momento decisivo, e ele acabou por ter dificuldades até em entrar no top 10, mas dentre os ciclistas que estiveram na luta pela vitória foi sem dúvida o mais forte, o Merlier. Com esta primeira vitória acabou já por tirar a pressão toda dos ombros da sua equipa, que já cumpriu assim o objetivo que se propunham para esta prova. Foi um sprint até bastante interessante, muito caótico na parte final, com as equipas dos líderes da geral entrometerem-se na disputa pelas melhores posições à entrada dos últimos metros, e apenas no quilómetro final é que os sprinters tiveram a primazia das posições, e o Merlier acabou por rematar bem o trabalho do Alexander Krieger, que o colocou no final, relembrando que era a Emirates que acabou por lançar primeiro o sprint e acabou também por, no processo, estragar o resultado do seu líder, o Gaviria, que foi contra o Juan Molano, depois de uma, não sei, não vou dizer uma falha de comunicação, mas talvez uma má interpretação do percurso por parte do Gaviria, que se meteu num sítio onde não tinha espaço e acabou por bater no seu lançador, e assim acabou por ficar muito longe dos melhores lugares e felizmente evitou a queda. A destacar também o regresso do Dylan Groenewegen, que voltou logo com o quarto lugar, e que até poderia ter terminado no pódio caso não tivesse parado de sprintar ainda longe da meta, que assim respondeu às dúvidas que existiam sobre a sua condição física e sobre a sua capacidade mental de voltar a sprintar, e mostrou que está aqui possivelmente ainda com possibilidades de ganhar uma etapa no que falta desta volta à Itália. Para já teremos que esperar até quarta-feira para um novo sprint, e aí voltaremos a ver, possivelmente já com o Ewan melhor colocado, se o Merlier volta a ser o mais rápido nesta edição, ou se vai ter mais luta por parte do australiano e dos restantes sprinters para a vitória dessa etapa.
Tiago, e o que dizer da etapa de segunda-feira? Porque a Intermarché, o Anti, era a única equipa World Tour que ainda não tinha vencido este ano. Que forma de se estrear a vencer? Que etapa de Taco van der Hoorn, um dia todo na fuga, o holandês a dar a primeira vitória à equipa belga no World Tour este ano, com um solo espetacular nos últimos quilómetros. A tensão que se abateu também sobre nós que estávamos a ver, porque não havia muitas certezas quanto àquelas diferenças de tempo mostradas pelo relógio da organização. No final, a cara, as emoções que vimos que Van der Horn passava naquele momento é talvez a vitória mais bonita deste ano, pelo menos pelo lado do protagonista.
Concordo completamente com essa tua última observação. Isto é uma vitória, isto é que é a essência do ciclismo. São estas etapas que nos fazem prender ao ecrã. E eu fiquei bastante contente com a vitória do Taco van der Hoorn. Eu acho que ele é um ciclista bastante subvalorizado. Por ele ter estado estes dois anos, em 2019 e 2020, na Jumbo-Visma, em que não foi tão vistoso. Tinha que trabalhar e não poderia fazer o que fez hoje, por exemplo, que era ir para a fuga com reais opções para tentar lutar pela vitória da etapa. Creio que com esses dois anos na Jumbo ele ficou um bocadinho esquecido. Mas se recuarmos atrás na sua carreira, ele teve duas épocas bastante interessantes na Rumput. E é por isso que eu acho que ele é um ciclista, e é um ciclista que eu gosto. Tem motor, como se costuma dizer. É daqueles ciclistas que nunca se rendem e que têm um motor que dá para desenvolver o que ele fez hoje, por exemplo. Eu gostei bastante da forma como ele conseguiu levar vencida a etapa. Reparei que também a fuga tinha um grupo bastante jeitoso de ciclistas. Não que fossem ciclistas de topo, mas ciclistas que já são habituais, né, neste tipo de fugas. Cedo se notou que a fuga poderia ser um bocado complicado para se apanhar no dia de hoje. E isto porquê? Porque basicamente a única equipa que trabalhou foi a Bora. E a Bora estava a levar o ritmo para o Sagan, não é? Naturalmente. E ninguém mais conseguiu trabalhar. E eles estiveram na frente do pelotão. As outras equipas também, se calhar, inibiram-se de trabalhar. As outras equipas dos sprinters inibiram-se de trabalhar porque provavelmente pensaram que, se também fossem trabalhar, que os seus sprinters iriam ficar para trás e não era esse o objetivo. Depois de passarem as dificuldades, ninguém ajudou a Bora, não é? Ficou sempre a pairar aquela ideia que a fuga poderia chegar ao fim. E o Van der Hoorn atacou no sítio, diria eu, ideal para levar esta tirada de vencido. Como eu te disse, isto acho que é um bocadinho da essência do ciclismo. Estas surpresas bastante agradáveis acontecerem. A cara de felicidade do Taco van der Hoorn no final acho que diz tudo, e é uma imagem que devíamos reter nas nossas cabeças durante muito tempo, porque hoje foram imagens fantásticas. Eu fiquei radiante com o desfecho da etapa 2 e fiquei ainda mais contente depois do Taco van der Hoorn ganhar e de ver as emoções dele depois desta, que é a sua maior vitória na carreira e também a vitória mais importante da Wanty em vários anos.
Bom, já que estamos aqui a falar do Giro, eu queria aproveitar para fazer aqui dois ou três apontamentos foram coisas que eu reparei e queria comentar um bocadinho. A primeira delas, mais simples, sobre o percurso da etapa 2, em que aquele final da etapa era, diria eu, demasiado acidentado, demasiadas curvas e contras curvas, e acho que, sendo o primeiro sprint da prova, merecíamos um sprint melhor, com uma reta a sério, que permitisse ver comboios verdadeiramente a funcionar. E acabou por, com tanta curva e contra-curva, ficar uma chegada bastante confusa. Sobre este dia, desta segunda-feira, também o Tiago falou aqui de uma questão importante, do facto de a Bora não ter tido muito apoio na perseguição, mas a verdade é que quando se tem ouvido alguns rumores de que o Sagan se irá embora no final da temporada, talvez não seja por acaso. Porque o Sagan, no ano passado, fez duas grandes voltas. A única etapa que ganhou foi em fuga. Eu olho para a Bora hoje e faz-me lembrar aquilo que se passou no Tour do ano passado. Acima de tudo no Tour do ano passado, também num ou outro dia do Giro. Que é uma equipa que os gregários não estão ao nível do seu líder. E que em dias que são mesmo ao jeito do Peter Sagan, eles não conseguem anular fugas. Depois, muitas vezes, até acabam por tomar uma outra decisão taticamente questionável, exatamente por essa falta de capacidade. Às vezes falta de capacidade, também se calhar aqui a preocupação com Bookman, também a pensar no geral. Acho que um ciclista como o Sagan merece uma equipa que se dedica 100% e uma equipa que consiga anular estes trabalhos. Nós vimos isso nos últimos anos da Liquigás e depois com o Cannondale. Muitas vezes a equipa ao pé de Sagan era mais fraca em termos de nomes do que aquela que agora apresenta hoje. Mas era uma equipa que se sacrificava por completo e fazia aquilo que tinha a fazer, que era deixar Sagan, nestas etapas que são tanto ao seu jeito, deixar Sagan na posição para ir ao sprint e depois ele fazia o resto. E é isso que agora não conseguiu fazer ao longo do ano passado, não tem conseguido fazer este ano, e esta terceira etapa foi mais um exemplo. E uma outra nota para algo que me custa muito ver. Custa-me muito ver o Viviani a sprintar, porque um ciclista que tanto brilhou na Quickstep, em que arranjou um ambiente onde podia prosperar, um ciclista que mesmo antes na altura Sky ainda, também fez resultados bastante bons. E encontra-se aqui numa situação em que não quero atirar as culpas todas para cima do Consoni, que até, atenção, é um bom ciclista, mas o Consoni claramente não tem jeito nenhum para ser o lançador. Para mim é doloroso ver um ciclista da qualidade do Viviani a ter um comboio que claramente desperdiça as suas capacidades. Nós já falamos aqui em edições anteriores também sobre a importância de alguns ciclistas, de alguns gregários têm para o sucesso dos seus sprinters, e este aqui é, para mim, é um caso gritante da importância que um lançador tem para o insucesso de um sprinter de topo, mas que nesta equipa não está a encontrar as condições necessárias para obter os resultados que já nos habituou.
A propósito dessa questão do Consoni, até se comentou, não do Consoni, mas do lado dos lançadores, sobre o quão importante é, por exemplo, o Michael Morkov para o Sam Bennett. E se pegarmos no historial do Michael Morkov, não estamos a falar de um sprinter, quando é chamado a sprintar, assim tão bom. Acho que se forem os dois sprintar, o Consoni é um melhor sprinter do que o Morkov. Mas o Morkov tem ali aquela manha que é precisa, que muitas vezes é precisa para fazer um bom lançador. Nem sempre um bom sprinter se consegue converter num bom lançador. E o contrário também existe. Se puxarmos o filme atrás, se nos lembrarmos quando a HTC se dissolveu e o Mark Renshaw, na altura, foi para a Rabobank, em que a Rabobank tentou fazer do Mark Renshaw a sua referência para o sprint. Ele que era o eterno lançador de Mark Cavendish e que depois voltou a estar com ele, quer na Quickstep, quer na Dimension Data, o Mark Renshaw não conseguia sprintar ao nível dos melhores. E não invalidava que fosse um dos melhor, provavelmente o melhor lançador do pelotão. Ou seja, às vezes as coisas não são tão líquidas assim. Um bom sprinter a lançar não será necessariamente uma fórmula de sucesso. É preciso ali um certo tacto por parte do lançador para fazer um bom trabalho. E não necessariamente um bom sprinter se vai tornar um bom lançador, nem um bom lançador vai ser um melhor sprinter quando estiver por sua conta em risco. Ricardo, e falando em sprinters, no que resta desta semana, eles ainda vão ter aí umas oportunidades, mas até segunda-feira, que é quando o primeiro dia de descanso é na terça, até segunda-feira já haverá algumas oportunidades de vermos os homens da geral a lutarem por alguma coisa com três etapas, podemos dizer, três ou quatro etapas destinadas aos melhores corredores da classificação geral, aos melhores trepadores e, quem sabe, também aos caça-etapas. O que é que há de esperar desta semana até o primeiro dia de descanso?
Começando já na próxima etapa, no momento em que estamos a gravar este episódio, ou seja, terça-feira, talvez esteja aquela que poderá ter mais diferenças entre os ciclistas, até pelas previsões meteorológicas que neste momento existem para o dia de amanhã, que apontam para um temporal interessante na região da etapa, e com uma subida final de cerca de 4 km a 9,5% de inclinação. Eu acho que aqui vamos ter já muitas movimentações, até porque é uma etapa longa, com a tal condicionante meteorológica. Eu acho que poderá já aqui haver alguém a passar mal, principalmente se a corrida for atacada no terreno acidentado que marca os últimos 100 km antes desta subida. Poderá já haver aqui algumas surpresas. Tirando depois desta etapa, temos a primeira chegada em alto digna desse nome, na etapa de quinta-feira, que não é uma subida muito, muito complicada, a chegada à Ascoli Piceno, que eu acho que isso aqui vai dar possivelmente uma fuga, ou então uma chegada num grande grupo, talvez entre 20 a 30 ciclistas, como as tais tradicionais primeiras etapas de chegada em alto do giro da Monte Vergine di Mercogliano, por exemplo, que resultam nestes sprints em grupos algo numerosos na etapa. E depois, neste primeiro fim de semana, neste segundo fim de semana de competição, que marca o final da primeira semana de prova, temos duas etapas de média montanha com chegadas em pequenos topos, nos quais possivelmente a etapa de domingo seja a mais interessante, com o final em Rocca di Cambio, com um pequeno troço de gravilha na subida final, que poderá aqui também fazer alguns segundos. Mas eu, olhando para todas estas etapas, continuo a ter mais fé que a etapa de número 4 seja aquela que vá produzir mais diferenças nesta semana que temos pela frente.
Falaste da etapa de domingo, e até porque coincide em termos de número da etapa, que é a chegada à Rocca di Cambio. Eu, olhando aqui para o perfil, não sei se vocês acham a mesma coisa, mas faz-me muito lembrar a etapa que o Ruben Guerreiro venceu no ano passado. Esperemos que seja um bom precedente para que o corredor da EF Education possa procurar vencer mais uma etapa. Ele já disse que é um dos objetivos para esta edição do Giro, é vencer mais uma etapa, e esta aqui faz muito lembrar a chegada que ele venceu no ano passado. Mas, como disse no início, Patrick Lefebvre anda muito falador, o dono da Quickstep, para começar, escreveu na sua coluna no jornal Het Nieuwsblad que João Almeida estava de saída da equipa da De Koenig, e apontando o dedo ao agente de João Almeida, dizendo que o agente de João Almeida não foi correto nas negociações. Já sabemos que Lefebvre gosta de contar a história ao seu jeito, e disse que João Almeida está de saída, mas que quanto ao giro isso não afeta nada, porque a ele tanto lhe faz se ganha Remco, se ganha Almeida. Ele quer é vencer ele diz que tanto lhe faz se ganha um belga, se ganha um português. Ele quer é vencer, interessa-lhe mais a camisola da equipa do que a bandeira ao lado do nome, diz ele. E no domingo, na entrevista antes da segunda etapa do giro, também confirmou que Sam Bennett também está de partida. José, já sabemos que o Lefebvre gosta de falar muito. Como é que vês estas mudanças na De Koenig, que já no início do ano garantiu a renovação de Evan Powell e mais recentemente de Kasper Asgreen, mas vê sair duas das suas estrelas maiores no momento?
É verdade. Bom, mas eu acho que sendo verdade que o Sam Bennett é uma perda importante, também não deixa de ser verdade que a De Koenig ao longo dos últimos anos tem reciclado sprinters a um ritmo alucinante, e normalmente é a equipa que sai sempre a ganhar. Ainda há pouco falava do Viviani, é um exemplo disso, o mesmo com Gaviria, o mesmo com Marcel Kittel, o próprio Cavendish também, depois de sair da De Koenig, só teve ali um ano de graça na Quebec, ainda que depois também um bocadinho por culpa de problemas de saúde, mas voltou agora à De Koenig e agora ia apresentar resultados que não tinha em anos. Portanto, acho que do lado dos sprinters, normalmente a Quickstep sai por cima, e portanto, não acho que seja esse o grande problema. com o restante. Bom, nós sabemos que a Quickstep não é a equipa mais rica do Poutin e sabemos que o Patrick Lefebvre também tem feito questão de não se deixar levar por exigências demasiado elevadas de ciclistas. Não tem tido no passado medo de deixar ciclistas sair. Eu acho que ele faz bem, ele tem que gerir a sua equipa e tem que garantir que a equipa tem, como tem tido todos os anos ao longo desta última década, sempre plantéis extremamente competitivos e com enorme capacidade para vencer. E uma equipa que tem presos para os próximos anos, Evenepoel, Asgreen e Alaphilippe, acho que tem o sucesso garantido. E, portanto, acho que é aceitável esta decisão do FDR de não se deixar levar por exigências demasiado elevadas. Tem um projeto para a equipa, quer levá-lo adiante, quem não está bem que se mude. E, como dizia, pode dar-se ao luxo de ter essa perspectiva, porque normalmente quem não está bem na Quickstep e acaba por se mudar, quem sai é que fica pior. Quanto ao caso em particular do João Almeida, para nós portugueses é um bocadinho mais importante debatermos. Sinceramente não sei, mas acho que em poucas equipas haverão nas quais o João Almeida tenha as mesmas condições e as mesmas oportunidades que tem na Quickstep.
Tiago, e como não podia deixar de ser, a aficiona portuguesa ficou inflamada contra Patrick Lefebvre. Então, especialmente depois daqueles 2 segundos da discórdia do sprint intermédio no giro, toda a gente está a rogar pragas ao patrão da Quickstep. Mas vamos fazer o exercício para o futuro, não vamos entrar em polémicas, ainda por cima acho que em polémicas que não acrescentam nada. Já aqui demos a esmola para esse peditório e já colocamos várias vezes a nossa opinião quanto a essas pessoas que gostam de se manifestar de maneira menos correta nas palavras e também menos correta na forma, porque há pessoas que confiam demasiado no inglês do Google Tradutor. Por isso, talvez se o Wall Street English podia apostar aí numa campanha para as pessoas que gostam de falar mal na internet melhorarem um pouco o seu inglês, porque para além de darem uma má imagem do país pelo conteúdo, também dão pela forma, porque escrevem no inglês um bocadinho que fica um bocadinho aquém. Mas vamos pensar para a frente, porque há especulação da Bora, também um bocadinho da Huawei, que foram as equipas que foram faladas para João Almeida. Onde é que vês que possa encaixar o ciclista português na próxima época?
Sinceramente, das equipas especuladas, é que eu acho que ele se encaixaria melhor seria mesmo agora. Agora está a precisar de um tipo de ciclista como o João. Parece-me que seria um casamento perfeito. Agora resta esperar para ver se é mesmo verdade essa especulação, se não é. Eu acho que o João vai ter... Se não vai ter todas as equipas atrás dele, não irá ter todas, não é? Porque Marc Madiot já disse que não o teria na sua equipa, mas quase todas as equipas do mundo quererão contar com os serviços de João. O mais importante para ele é escolher uma equipa em que consiga replicar os resultados que está a conseguir ter na de Koenig. Não será fácil, porque geralmente nós sabemos todos os ciclistas que saem, ou quase todos, da de Koenig, como o José já referiu com os sprinters, deixam de render o que rendem na de Koenig. O importante para o João é escolher uma equipa em que consiga ser líder e que consiga ter uma equipa rodeada à volta dele, com capacidade para o ajudar em todos os momentos. Por isso é que eu acho que, na minha opinião, agora seria a melhor escolha possível. Tu falaste na UAE, não acredito que seja a melhor equipa para ele. Tem os gêmeos Oliveira e o Rui Costa na equipa, mas também tem o Tadej Pogacar, não é? E eu sei que o Tadej Pogacar não vai fazer as 3 grandes voltas, nem é humanamente possível que seja candidato a ganhar as três grandes voltas numa época. Mas não creio que seja a equipa ideal para o, para o João. Das opções que se aventaram, não é? Não me parece ser das piores opções até. Por um lado, iria ganhar muito dinheiro, de certeza absoluta, mas não sei quais são os objetivos de João no ciclismo, não é? Mas o dinheiro não é a coisa mais importante, na minha opinião. Não sei o que é que o João tem nos seus pensamentos, mas gostava que ele pusesse, pelo menos por agora, essa questão do dinheiro de lado e que escolhesse com cabeça e que os seus agentes, principalmente os seus agentes, que o ajudassem a seguir o melhor caminho para a sua carreira. Volto-me a repetir, eu acho que a melhor opção neste momento seria ele juntar-se agora. Estão a precisar de um ciclista como o João. Teria garantias de poder ser o chefe de fila em alguma grande volta e ter uma equipa a rodeá-lo com bastante qualidade. Não alheio ao facto também, não é, que agora irá perder o Peter Sagan. Portanto, poderiam focar-se mais ainda numa possível equipa para ladear o João, se, neste caso, for verdadeiro. Estamos a assumir que este rumor poderá ser verdadeiro e que pode ser uma hipótese grande para o João, e eu acredito que poderia ser uma excelente opção para a carreira do João.
Ricardo, não sei se queres fazer mais algum comentário também sobre esta polémica que rodeia a de Koenig e Patrick Lefebvre. Onde é que vês João Almeida a encaixar melhor? E também Sam Bennett, também havia especulação que poderia regressar à Bora. Onde é que estas peças se encaixam no xadrez do mercado de transferências? E já agora, se estas saídas podem abrir a porta da de Koenig para Peter Sagan, como já se vem especulando.
Sim, realmente agora começa também a ficar já com uma equipa muito, muito preenchida em termos de nomes. Na área do João Almeida temos o Leonardo Câmara e o Ilvo Kellerman, e também o Emmanuel Buchmann, que são as principais apostas atuais da equipa neste tipo de provas, com a ascensão também de jovens talentos como o Giovanni Aleotti, de quem também se espera muito para este tipo de provas. Também poderá haver muita concorrência para o João Almeida. De qualquer das formas, eu acho que dentro das opções que têm sido levantadas até o momento, acho que esta continua a ser também a melhor opção, concordo, porque a UAE, da maneira que está atualmente centrada no Pogacar, o João não vai ter muitas oportunidades. Quanto ao Sam Bennett, se realmente se concretizar a ida para agora, eu também só vejo a hipótese do Sagan fazer o caminho inverso para a Koenig, porque eu acho que é uma movimentação, uma troca que acaba por assentar na perfeição para os dois lados. O Bennett volta a uma equipa onde no passado também conseguiu ter excelentes resultados nos sprints, e o Sagan pode beneficiar do bónus da Koenig nos sprints para continuar a sua carreira, ter um coletivo bastante forte ao seu lado nas clássicas. Ficava uma equipa muito, muito poderosa nesse aspecto, e depois na luta por mais umas camisolas verdes no Tour. Se ele conseguir aproveitar o trabalho que a Koenig faz com os seus sprinters, podemos ter aqui um Sagan ainda mais dominador nesse campo, acreditando que seria a aposta principal da equipa para essas etapas mais rápidas. Mas realmente o Sr. Lefebvre, como sempre, falou um bocadinho, se calhar um bocadinho demais, e começou aqui já a levantar muitas pontas sobre o mercado de transferências, mas parece que por confirmações oficiais vamos ter que esperar até agosto, como habitualmente. Mas começa aqui já a perspectivar-se umas movimentações muito interessantes, até porque já se fala noutros nomes, como por exemplo Pascal Ackermann, que também aparentemente está de saída da Bora para a Emirates, especula-se, e o Stan Gaviria também de saída dessa equipa. Parece que em termos de sprinters vamos ter aqui um defeso muito, muito movimentado, com várias alterações.
Sim, o mercado de transferências está ao rubro. Também já se fala que Gaviria não continuará na Emirates. A coisa está a acelerar. Por agora parece que os únicos que têm lugar garantido são o Pogacar e o Evenepoel, que renovaram por 5 anos aí no início da época, e também mais algumas renovações que ouvimos falar. E esses estão garantidos, mas parece que 2022 vai haver aí muita gente a a trocar de equipa, muitos nomes a circular. Vamos esperar pelo que aí vem, porque acho que não é normal começarmos a ouvir falar de mercado tão cedo na época. E lá está, o Sr. Patrick Lefebvre decidiu abrir o livro e começou a desbobinar. E este fim de semana começou outra grande competição, que foi a Taça do Mundo de XCO. Reuniu um pouco mais de atenções porque, lá está, os homens da estrada foram até ao XCO. Tivemos a participação especialmente do Pidcock e do Matthew Van Der Poel na primeira prova da Taça do Mundo em Albstadt, na Alemanha. Ricardo, mas o domínio pertenceu à França, a vencer as duas principais corridas do fim de semana.
Sim, os franceses vieram em grande forma, até porque neste mês de maio eles ainda estão a terminar o seu processo de qualificação para os Jogos Olímpicos. E acabaram por levar as duas vitórias com uma grande prova no lado feminino da Luana Lecomte, que liderou do início até ao fim e ganhou com cerca de um minuto sobre a campeã do mundo, a Pauline Ferrand-Prévot. E no lado masculino, o Viktor Koretsky teve um duelo extraordinário com o Nino Schurter e com o Matthias Flückiger até ao final, ganhando apenas o Schurter no sprint na linha da meta, beneficiando também do azar mecânico do outro suíço, do Flückiger, que teve um problema com o seu espigão de selim e acabou por perder o contacto na última volta. Mas foi uma prova muito interessante, principalmente no lado masculino, onde o grande atrativo era, como disseste, o reencontro entre o Pidcock e o Van Der Poel, depois das provas de estrada. E o Pidcock não desiludiu, começando com o dorsal número 100, salvo erro, na 11ª linha da linha de partida, e acabou no 5º lugar. E foi um resultado extraordinário, que lhe abre agora perspectivas de começar numa melhor posição já na próxima semana, na próxima etapa, na República Checa, e onde será um dos principais favoritos, agora que não tem que recuperar o atraso que tinha nesta etapa. O Van Der Poel acabou por quebrar a meio da prova, no seu regresso à competição. Depois, no final, acabou por recuperar algumas posições, mas não conseguiu ser melhor do que o 7º lugar. Mas no próximo fim de semana já vai ter um traçado também mais de encontro às suas características, e acredito que acabe por estar um pouco melhor. Agora, relativamente também à prestação portuguesa, destacar aqui o 61º lugar do Mário Costa na prova masculina. Ele que começou também muito atrás, sensivelmente na mesma posição do Thomas Pidcock. Na prova de elites femininas, a Joana Monteiro foi 81ª. Na prova de sub-23 feminina, a Raquel Queiroz foi 21ª e a Ana Santos 26ª. Também tivemos participação portuguesa nos juniores masculinos, com o 68º do Tomás Frazão, e na prova feminina com o 28º lugar da Mariana Líbano. Eles que estarão de regresso também já na próxima semana para mais uma etapa da Taça do Mundo.
Acho que ainda haveria muito para dizer, mas por hoje vamos deixar de lado as notícias, porque a nossa emissão já vai longa. Agradecer a todos que estiveram connosco, e durante a próxima semana há muito ciclismo. Para além do giro, vamos ter também, como o Ricardo referiu, no próximo fim de semana, mais uma etapa da Taça do Mundo da XCO, para quem quiser acompanhar a emissão na Red Bull TV. Temos em Espanha, começa-se a repor o calendário com as clássicas de Maiorca, e também muito ciclismo feminino do outro lado da fronteira, com duas clássicas no País Vasco. Por falar em ciclismo feminino, ressalvar também a vitória da Monique Van Vleuten na Semana Ciclista Valenciana, a volta à Comunidade Valenciana Feminina. A corredora da Movistar deu à equipa da casa a vitória, numa start list onde era claramente a maior favorita. Bateu Mavi Garcia e Catherine Alehud nos outros lugares do pódio. Ela que logo na primeira etapa sentenciou a corrida. Também temos que reconhecer que estava um patamar acima em relação àquelas que eram as outras ciclistas presentes. Muito obrigado a todos por mais esta emissão do PCMcast. Obrigado a a vocês, Tiago, Ricardo e José, que comentaram connosco, e obrigado a quem esteve desse lado. Voltamos para a semana para comentar as novidades do ciclismo nacional e internacional.